Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares.
Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste fim de semana, 20 e 21 de junho de 2026. Este programa tem o apoio de Sindi Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. Certificado digital com o menor preço do mercado é no Sindi Lojas Porto Alegre. Aproveite vantagens e descontos exclusivos para associados. Sindi Lojas Porto Alegre. Padaria e Confeitaria Roma. Entrada 797. Do café da manhã ao lanche da noite. Passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391-4421. Padaria e Confeitaria Roma. Na Andradas 797. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. institutounimed.org.br. No programa de hoje, vamos falar sobre a Colômbia, que escolhe neste domingo seu novo presidente. A Ucrânia ataca no coração da Rússia. Como Elon Musk se tornou o primeiro trilionário do mundo? As dúvidas sobre a saúde mental de Donald Trump. Acordo é firmado, mas será cumprido? E o que é o programa nuclear do Irã? O mandato de Gustavo Petro na Colômbia está chegando ao fim e os eleitores irão às urnas neste domingo para escolher entre o representante da direita, Abelardo de Lais Piella, de 47 anos, que conquistou 43% dos votos no primeiro turno da eleição. Vai competir com Ivan Cepeda, de 63 anos, o candidato da esquerda de Petro, que obteve 40% dos votos. A professora de Relações Internacionais, Regiane Bressan, nos dá um panorama sobre a eleição colombiana.
Bom, vamos primeiro compreender a trajetória política da Colômbia, lembrando que o atual presidente Gustavo Petro representa um hiato na tradição da política no país, que sempre foi muito voltada à direita, com candidatos mais extremistas ou mais moderados. Nesse âmbito, Gustavo Petro estaria preparando o seu sucessor, já que na Colômbia não prevê reeleição. Assim, nós temos um candidato da esquerda. No entanto, quem despontou de maneira bastante surpreendente e inusitada foi o candidato Abelardo, que não tem tradição política, mas ele mimetiza na sua campanha governamental o que é Bukele em El Salvador, ou seja, ele vem apresentando uma política bastante dura, áspera em relação ao crime organizado, ao narcotráfico, às facções criminosas. Dessa forma, ele provavelmente deve ganhar o pleito, na medida em que, em terceiro lugar, nós temos uma senadora que vem da política tradicional, mas ela também representa a direita, uma direita um pouco mais moderada.
Para a professora Regiane, esta polarização não é uma exclusividade da Colômbia. Ela reflete o que está acontecendo não só na América Latina, mas em outras partes do mundo também.
A polarização ela vem sendo desenvolvida em vários países, não apenas da América Latina, mas vimos nos Estados Unidos, na Europa, ou seja, a mesma polarização que aconteceu na Argentina, que aconteceu no Chile, também acontece agora na Colômbia e acomete também o Brasil, e já podemos esperar por isso nas eleições brasileiras. O fato é que nós temos aí um tema, uma agenda comum em nossos países, que é a questão da violência doméstica, ou seja, esse vem sendo o tema que baliza muitas vezes as campanhas presidenciais. Isso nós vimos na eleição chilena, que elegeu Cast, depois de um governo também progressista. Vimos também na Bolívia, em outros países da região. Esse também é um tema muito oportuno às eleições brasileiras e, claro, na Colômbia parece que vai definir o segundo turno. Ou seja, o candidato Abelardo, que mimetiza, como eu disse, o buquelismo de El Salvador, ele prevê ações muito mais duras contra o crime organizado. Então ele prevê, por exemplo, prisões maiores, uma política mais acirrada em relação à violência doméstica, e claro, isso vem ganhando bastante apoio popular, muito embora ele não seja um candidato com tradição política. Aliás, ele nem praticamente tem experiência na política. Ele é um candidato jovem, de 47 anos, mas que veio ganhando muitos adeptos em relação também as mídias sociais, ou seja, nas redes sociais ele ganhou muitos adeptos, ou seja, essa é uma constante nas eleições em vários países da nossa região.
Professora Regiane Bressan, especialista em relações internacionais. O fato é que a Colômbia enfrenta hoje um grave déficit fiscal e forte polarização, aprofundada por conflitos armados históricos e uma recente onda de emigração. A eleição opõe o continuismo das reformas estruturais do governo de Gustavo Petro, representado por Iván Cepeda, e as propostas liberais de corte de gastos estatais e a reativação da exploração do petróleo, defendidas por Delais Prieira. Há uma forte fragmentação legislativa e resistência das oligarquias tradicionais, limitando a margem de manobra para a implementação de grandes agendas. Além disso, o país lida com a persistência de grupos guerrilheiros, facções criminosas e o expressivo peso financeiro do narcotráfico, que representa mais de 4% do PIB. E a propósito de PIB, após forte expansão recente, que surpreendeu positivamente, impulsionada por consumo interno e valorização de commodities, o país lida com a queda de arrecadação do setor dos hidrocarbonetos. O controle da inflação e o déficit fiscal figuram entre os maiores desafios macroeconômicos. O déficit é apontado como um dos maiores da América Latina. Apesar de políticas de valorização do salário mínimo e queda da pobreza, o encarecimento de tarifas, o descontentamento corporativo e a busca por oportunidades fizeram mais de 1 milhão de cidadãos deixarem o país nos últimos 3 anos. Isto de acordo com reportagem publicada pela BBC. Assim que é sob esse prisma que se desenvolverão as eleições deste domingo na Colômbia. A seguir... O Ucrânia ataca Moscou, que teve que fechar aeroportos.